Vanessa Graziottin alerta: falta de condições e de recursos prejudica combate e prevenção à violência contra a mulher.
Sistema S deveria investir na qualificação dos jovens que nem trabalham nem estudam, defende Ataídes Oliveira.
Projeto de lei sobre investigação de acidentes aéreos já está pronto para votação em plenário.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Ao saudar os 7 anos da Lei Maria da Penha, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou que a violência contra a mulher ainda seja alta no Brasil.
Segundo o mapa da violência, em 1980, 2.400 brasileiras eram mortas em cada grupo de 100 mil habitantes. Em 2010, esse número saltou para 4.600 assassinatos, um aumento de 230%.
Para Vanessa Graziottin, isso não representa o fracasso da Lei Maria da Penha. Apenas revela que as instituições precisam de melhores condições para fazer o que está previsto na lei: punir o agressor e prevenir a violência doméstica.
A Lei Maria da Penha, ela não tem o mérito apenas por ser uma lei punitiva, não. Ela trabalha também na prevenção da violência. Portanto, para que ela tenha a efetividade que determina o seu texto legal, é preciso sim que conte com uma eficiente infraestrutura, que conte com recursos orçamentários, que contem com pessoal preparado não apenas no Poder Judiciário, mas também no Poder Executivo de todos os níveis.
A relatora da CPI de combate à violência contra a mulher, senadora Ana Rita, confirma que ainda existem muitas falhas no atendimento às mulheres vítimas de violência e no cumprimento da Lei Maria da Penha.
E para resolver esse problema, a CPI faz várias recomendações, como a criação de novos núcleos de atendimento às mulheres nas defensorias públicas.
Ana Rita entregou hoje o relatório da CPI às autoridades do Espírito Santo, estado que detém a maior taxa de assassinatos de mulheres no Brasil. São 9,8 homicídios para cada 100 mil habitantes.
Eu fiz uma apresentação, todas as recomendações para os poderes públicos aqui do Estado do Espírito Santo. Foi um momento marcante, foi um marco de um documento que vai servir de orientação, de trabalho, não só dos poderes públicos, mas também dos movimentos de mulheres. Foi um momento muito importante.
O senador Assir Gurgax, do PDT, cobrou do consórcio responsável pela construção das usinas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, as compensações sociais e ambientais devidas ao estado de Rondônia.
Ele disse que os impactos negativos da obra podem piorar com a elevação da capacidade de geração das usinas, autorizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
A população de Jaci Paraná saltou de 3 mil para 20 mil habitantes. Situação semelhante vivem os moradores do assentamento rural Joana d'Arc, atingidos pelas obras das usinas. Os assentamentos alegam que os impactos são maiores do que os previstos, visto que escolas foram desativadas, estradas foram submersas.
A Comissão de Desenvolvimento Regional reuniu-se hoje em Aracaju, capital de Sergipe, para discutir as obras e investimentos de infraestrutura turística do Nordeste para atender grandes eventos como a Copa do Mundo.
O encontro foi presidido pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB sergipano. Ele disse que o evento produziu resultados concretos com a confirmação de obras de infraestrutura em seu estado.
Os dois ministros, o do turismo e o da integração, eles assinaram atos importantes para a realização de obras, como, por exemplo, a ampliação do centro de convenções e, assim também, a realização de uma grande obra, que é um antigo sonho do sertanejo, do semiárido, do sergipano, que vai dar mais de 40 mil empregos, é o chamado Canal de Xingó, uma obra de mais de 300 quilômetros de extensão que nasce no estado da Bahia e penetra no estado do Sergipe.
Já a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária foi ao Rio Grande do Sul debater o endividamento dos agricultores, com representantes dos produtores e lideranças regionais.
Segundo a Associação dos Produtores de Soja do Estado, entre os problemas dos agricultores que não conseguem renegociar suas dívidas, estão a dificuldade de conseguir novos investimentos e a queda na produção de suas propriedades.
Durante o debate, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, informou que até o fim do ano, o Tribunal de Contas da União vai apresentar um diagnóstico do endividamento agrícola no Brasil para ajudar a combater o problema.
Uma ampla e profunda auditoria sobre o endividamento agrícola. É nesse momento que nós teremos exatamente as causas desse endividamento, os problemas dele decorrentes e como vai se resolver este passivo.
O projeto com novas regras para investigação e prevenção de acidentes aéreos foi aprovado ontem pela Comissão de Relações Exteriores.
A proposta nasceu da CPI do tráfego aéreo da Câmara dos Deputados e vai agora à votação no plenário do Senado. Detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
O relator do projeto na Comissão de Relações Exteriores, senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, acredita que esse novo marco regulatório surge em um momento importante para garantir mais segurança aos passageiros.
É muito bem-vinda para tornar o espaço aéreo nacional mais seguro, tendo em vista, inclusive, o aumento contínuo do número de voos decorrente do maior acesso dos brasileiros ao transporte aéreo. A segurança será ampliada por meio da prevenção decorrente de uma completa investigação dos acidentes que venham a ocorrer no espaço aéreo nacional.
Pelo projeto, as autoridades de investigação já podem adotar recomendações de segurança com base em conclusões de inquéritos em andamento e não apenas ao final do processo, como é hoje. Também atribui as penas, inclusive financeiras, para quem opera a aeronave e não para quem é o dono, uma vez que a maioria dos aviões em operação comercial no Brasil voa com base em contratos de aluguel. A proposta ainda regulamenta o acesso dos investigadores da FAB à aeronave acidentada e trata sobre o sigilo e acesso dos conteúdos relativos às caixas pretas e diálogos entre a tripulação e o sistema de controle de tráfego.
O Brasil tem 5 milhões e 300 mil jovens entre 18 e 24 anos, mas 80% deles não fizeram qualquer curso profissionalizante e 16% estão desempregados.
Esses números preocupam o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, que alertou o governo para o risco de esses jovens entrarem no mundo das drogas por falta de perspectiva de vida.
Mas ele também apontou uma saída para o problema, que o Sistema S, que inclui entidades como o Senai e o Senac, e tem orçamento de 20 bilhões de reais, invista na capacitação profissional dos jovens.
Ataídes Oliveira reclama, no entanto, que algumas das entidades do Sistema S preferem aplicar parte desse dinheiro no mercado financeiro e não na qualificação dos jovens.
Esse jovem, quando ele procura um curso profissionalizante, ele tem que pagar. E o valor desse curso hoje, principalmente cobrado pelo Sistema S, é acima do preço de mercado. E eu disse há pouco tempo aqui, um curso de torneiro mecânico aqui no Distrito Federal é de R$ 2.500 o curso. Ou seja, esses jovens não têm a mínima condição de fazer um curso profissionalizante.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, quer que os jovens usem as tribunas dos parlamentos para fazerem as suas reivindicações. Ele, inclusive, sugeriu que as sessões do Senado de sexta-feira sejam destinadas a isso.
Que coisa melhor do que usar a sexta-feira para que os jovens falem e digam a televisão, transmitido pela televisão Senado, pela televisão Câmara, pela televisão de cada Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, como hoje quase todas já têm.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Hered e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Lia Passarinho e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, proferiu palestra na última semana em evento na cidade de Cartagena, Colômbia, que também teve a participação do ministro substituto, o Éder de Oliveira. Eles representaram o TCU no Crescer, que significa Contabilidade e Responsabilidade para o Crescimento Econômico Regional, cujo objetivo é fortalecer a informação financeira e a auditoria na América Latina. Na ocasião, o presidente do TCU falou dos principais trabalhos da OLACEFS, Organização Latino-Americana e do Caribe, de entidades fiscalizadoras superiores, atualmente presidida pelo Brasil. Nardes explicou que já foram feitas duas auditorias em conjunto com países do Mercosul, uma no Fundo para a Convergência Estrutural do Bloco e outra no programa Mercosul Livre da Febre Aftosa.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.